Está a ouvir um podcast de Renascença.
São tantas as pessoas que brilham em Portugal, que se destacam, que pensam diferente, correm riscos, querem sempre ir mais longe e fazer melhor. Nem sempre estas pessoas são tão conhecidas assim. E mesmo quando são conhecidas, nem sempre têm todo o protagonismo que merecem. Por isso, neste podcast, vamos fazer brilhar o melhor de Portugal. Com um detalhe: nos primeiros minutos, não vai saber o nome da pessoa com quem estou a conversar. Talvez consiga adivinhar pela conversa, pelas pistas que vamos dando, pelas histórias que conta, ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. Neste episódio, alguém que nos pode despertar sentimentos contraditórios. Pode provocar boa disposição, mas também pode causar assim alguma azia. Depende do lado onde estamos. Faz sentido isto que estou a dizer? É bom responderes por monossílabas, porque a partir do momento em que esta pessoa que está aqui abrir a boca e falar, sei lá, mais do que 5 palavras seguidas, toda a gente vai perceber quem é. Portanto, vamos lá aqui às pistas. Quem está aqui comigo, portanto, para além dos sentimentos contraditórios que pode despertar, se estivesse em casa, no sofá, neste momento, era mais feliz? Diz que sim. Ok. Se, por algum motivo, outra pista, começássemos a falar em doenças, era capaz de abandonar rapidamente este estúdio e correr à procura do hospital mais próximo? Também. Que outras pistas? E agora sim, podes falar. Parece que tens a boca vendada para te pus uma corda na boca e não pus. Não estás amordaçada. Que outras pistas é que podemos dar?
Não sou muito alta.
Gosto da maneira como tentas disfarçar a voz. Não sou muito alta, sim. Também é uma pista mais.
Acordo cedo.
Sim, muito cedo.
Costumo vir aqui a esta rádio.
Okay. E agora podes falar normal. Fala normalmente, porque pronto, já.
Já está desvendado.
Já está desvendado. É guionista desde 2007. É uma das 3 da manhã aqui na Renascença, onde faz aquela rúbrica que, por isso é que eu disse, se tivermos
é agridoce,
a ouvir,
não é?
Agridoce. Tu vais falar sobre isso hoje, Joana, que há aqui algumas coisas que nós gostávamos de saber. Como é que é a tua vida quando o extremamente desagradável acaba?
Ok.
Não é? É importante perceber. Mas esta lógica, há aqui uma dualidade, não é? Se tivermos a ouvir, ok, está tudo bem, rimo-nos, mas se formos a pessoa visada, isto caso muda de figura e somos capazes de ter por ti alguma azia.
Acredito.
Sou eu. Joana,
olá.
Marques.
Olá, Carla. Carla Rocha.
Está no melhor de Portugal. Então vamos lá começar do início. Pelo que eu li, tu aprendeste a ler, e não é preciso ler muito sobre isto, aprendeste a ler aos 6 anos.
Como toda a gente, não é?
Como toda a gente.
Quer dizer, há uns precoces que conseguem mais cedo, mas eu não.
Mas a partir daí, quando é que tu descobriste, ou quando é que percebeste que ias fazer da escrita, não é? Porque é isso que tu fazes.
Aprendi a ler e depois comecei a escrever e percebi que isso era muito divertido e depois, olha, não parei mais. Não pensava na altura, claro, tornar isso uma coisa profissional. Mas ainda bem que aconteceu, continuo a achar divertido. É o que tu dizes, se tiver que pensar no que é que eu faço, o que eu faço é escrever. Depois pode ser aqui para a rádio, pode ser para um livro, pode ser para a televisão, mas a parte mesmo que me interessa e que me diverte é escrever. Claro que depois vir aqui e estar convosco, etc., também me diverte, mas assim, em termos criativos, escrever é a parte mais divertida.
É a tua zona, é onde estás mais, é o teu aquário, não é?
Exatamente.
Todos temos um aquário.
Exatamente.
E depois podes fazer mil coisas, como tu fazes. Aliás, eu comecei este podcast, antes do podcast começar, comecei por dizer à Joana, lá Joana, não sei o quê, e depois estás em todo o lado. E é mesmo isto que eu sinto. E as pessoas que nos estão a ouvir também. Que estás em todo o lado.
Pode ser um pesadelo.
Nas 3 da manhã, no extremamente desagradável, com a equipa do Ricardo Araújo Pereira, não é? Tu escreves, sim, para a revista Visão também. Estás no Ídolos enquanto jurada. Como é que tens tempo para fazer aquilo que mais gostas, que é estar no sofá?
Pouco. Tenho estado pouco em casa. Pouco tempo de pijama. E isso custa-me um bocado. Mas pronto, eu acho que também são fases, não é? E acredito que agora a coisa começa a acalmar, pelo menos o Ídolos em julho acaba, é aí menos uma tarefa. E eu diria que a coisa que dura sempre é o extremamente desagradável, é a coisa que faço mais tempo durante o ano e que implica também mais tempo a preparar, como sabes também, porque no primeiro ano foi contigo.
Sim, e é diário, não é?
Exatamente.
É uma preocupação diária que tu tens que ter.
Sim, nem te chamo preocupação porque diverte-me, não é? Realmente a rádio tem esta coisa para todos nós, que é fazemos um programa, mesmo que tenha ido muito bem, já não interessa, só o seguinte é que interessa, não é?
Sim.
É preciso sempre o...
E o seguinte ainda não está feito.
Exatamente, portanto eu acho que isso é um bom treino para quem escreve, não é? Que obriga-te sempre a fazer para o dia seguinte, é um bocado como o ginásio, não é? Uhum. Quanto mais vezes vais, menos te custa. E eu acho que é um bocadinho treinar assim este músculo.
E de onde é que vem esse treino desse músculo, no teu caso? É a criatividade, não é? E é o procurar... O detalhe, não é o detalhe, é o ângulo que mais ninguém vê, tu vês. De onde é que te vem?
Nem sempre consigo encontrar esse ângulo, mas acho que quando resulta é isso. Às vezes o comentário que as pessoas me fazem é: eu já tinha visto a tal entrevista ou tal programa e não tinha reparado. Isso para mim é um bom elogio, que é consegui notar em alguma coisa que ainda não tinham reparado. Acho que é um bocado esse
o que é que tem os teus
desafio.
Óculos?
que é que não tem posso diferente? Falar, não posso falar. É tipo o Pedro Abrunhosa, não é? Que está sempre de óculos e eu também, só que não são escuros. E é isso, é um bocadinho esse exercício que é divertido, mas de facto de ser de segunda a sexta. Às vezes há semanas em que não acontece grande coisa e há outras em que felizmente acontece tudo.
Sim, e aí tens mais material.
Exatamente,
mais barro para moldar. Vamos voltar atrás.
Sim.
Pouca gente conhece a Joana Marques criança. Como é que tu eras?
Eram meus pais e
eras
pouco mais.
Boa aluna, já eras extremamente desagradável para os meninos na escola. Como é que eras?
Não era bully, não vamos confundir, até não. Acho que era simpática, mas acho que tinha assim ali uma mistura, às vezes um bocado desconcertante para os pais e para os professores, que era, por um lado, era boa aluna, sobretudo nestas áreas mais que implicavam escrever, mas por outro lado era muito desatenta, falava muito, ia muitas vezes para a rua, porque não era por coisas graves, mas era porque estava a distrair os meus colegas, um pouco como aqui na
então
rádio.
Isso não foi influência da Ana Galvão?
Não foi.
Já vem
de era de mim, já era uma pequena Ana Galvão. E então tinha muito essa coisa, queria falar muito, tinha muitas ideias, passava papelinhos na turma, que às vezes iam parar ao professor, aqueles clássicos.
Pois.
Mas diverti-me muito, por acaso lembro-me de ser assim, uma criança barra adolescente feliz, assim, sem grandes angústias, e sempre com esse lado um bocadinho gozão, que eu acho que se treina muito na escola, é uma altura, temos muito,
um bom estágio.
Exatamente, em grupo temos muitas private jokes, aquelas coisas, brincar com os professores, imitar os professores, e então acho que foi um bom treino aí. É um bocado a altura em que a pessoa desenvolve a sua personalidade, e eu acho que juntamente com a personalidade vem o estilo de humor, a que é que achamos graça, etc. E portanto acho que foram bons tempos.
E o que é que te inspirou nessa altura, na adolescência, na comédia? Quais são as tuas referências dessa altura?
Eu acho que nós todos temos uma comum na altura, que era o Hermano José, porque era o Hermano José e mais nada, basicamente.
Exatamente. Em Portugal, mas pode ser.
Claro,
outras.
Sim. Não, obviamente havia muitas coisas. Lembro de ver, por exemplo, muitas séries britânicas que passavam na RTP. Nós não tínhamos Netflix e estas coisas todas que há agora, não é?
Sim.
Havia a RTP2 e a Britcom, que dava algumas séries como Little Britain, etc. E lembro de achar aquilo completamente diferente de tudo o resto que já tinha visto e muito engraçado. E fui sempre consumindo tudo o que havia de humor, até coisas que não gostava muito. E também tive um bocadinho de sempre aquele olhar que ainda tenho agora, que é ver programas que pareciam maus à primeira vista, mas que acabavam por dar a conseguia achar divertidos, mesmo sabendo que aquilo era assim meio...
Aprendias mesmo com uma coisa má.
Sim, não, se calhar não nos chama aprender, mas imagina um Agora ou Nunca que tinha aquela coisa do ponha, ponha, ponha. Esses clássicos da televisão, ficava fascinada a olhar para aquilo, lá está, por serem diferentes, e pensava, isto não é muito edificante, não se aprende muito, não. Isto tem aqui um lado qualquer divertido, e pronto, ainda hoje eu me ocupo muito, como sabes, a ver programas que à partida não têm grande interesse.
Sim. Tens tido muitas respostas. Eu acredito que a resposta a esta pergunta seja sim. A pessoas que são o alvo de extremamente desagradável. Tens?
Sim.
Qual é o rácio? 90% das pessoas entram em contacto contigo?
Não, felizmente há algumas que mantêm o silêncio e eu prefiro, não é? Porque assim não tem que me dizer que não gostaram. Há de tudo, há as pessoas até que se manifestam e dizem que gostaram e que não teve problema nenhum e que têm grande fair play, que também existem. As outras têm sempre mais destaque, porque as pessoas gostam assim de polémica, não é? Mas há muita gente que leva a coisa como o que é uma brincadeira. Há os que simplesmente ignoram, há os que deixam de seguir no Instagram assim discretamente, e eu aí percebo que não gostaram.
Sim.
Mas eu acho todas as reações normais. E no lugar delas não sei o que faria, não é?
Sim. Isso não te custa, Joana?
Não, eu fico sempre com pena quando uma pessoa leva a mal, porque não é a intenção que eu faço. Portanto, preferia que não levassem, era melhor para todos. Acho que elas estão a perder tempo e paciência. queixarem-se e a ficarem zangadas, e para mim também é pior, porque o meu único objetivo é fazer rir. Percebo que é mais fácil fazer rir 1000, 2000, 3000 pessoas do que avisada, não é? É sempre a pessoa que se sente pior. Mas também acho que é preciso relativizar. Naquele dia é aquela pessoa e no dia seguinte já toda a gente esqueceu,
já
e é outra, não é?
Sim.
E eu acho que nós todos temos que fazer esse exercício, e eu também faço o exercício ao contrário. Depois, quando tenho muita gente a reclamar comigo, porque depois a pessoa ofende-se e todas as pessoas que gostam dela ofendem-se também, é todo um movimento. Isto nas redes sociais, na rua, não, é tudo normal. E eu também faço essa relativização. Penso, ok, um bocadinho, hoje recebo 200 mensagens de pessoas indignadas, mas amanhã já voltou tudo ao normal.
Outro dia, alguém que tenha gostado, que tu tivesse sentido, bom, mas a pessoa ficou ofendida, não acredito.
Há pessoas inesperadas, não, por acaso não me está a ocorrer assim nenhuma, mas há pessoas que eu penso, esta se tem ar, porque há pessoas que têm um ar muito leve e que acham graça a tudo, e eu penso, esta não vai levar a mal, e às vezes é surpreendente, olha, não imaginava. E há surpresas, eu normalmente retenho mais as surpresas boas. Há uns aqui, há um ano ou dois, ligam-me de um número que eu não conhecia, atendo e dizem-me assim, daqui fala Manuel Luís Goxa, é para dizer que estive a ouvir e fartei-me de rir. Eu pronto, olha, achei, já gostava muito, ainda subiu mais na minha consideração.
Era mesmo ele.
Era mesmo,
sim,
era o próprio, não era assim. Mentira, e eu fiquei muito espantada. Espanta-me sempre muito o fair play, porque percebo que às vezes é difícil, quando é sobre ti, teres esse exercício.
Mas é uma qualidade, rirmos nós próprios, não é fácil.
Não
quando
é fácil,
ouvimos na rádio, de repente holofotes sobre a pessoa.
Sim, é tipo uma surpresa, uma partida, não é? Porque a pessoa não está à espera e de repente se liga ao rádio e ouve a sua própria voz, eu percebo que não seja bom.
E vê-se vulnerável, não é? Mas o humor também é isso, não é?
Sim, eu tento fazer sempre e faço muitas vezes no programa, e acho que fazemos todas, e quando era contigo fazíamos também, que é o humor sobre nós próprios. Nós somos os primeiros a gozar connosco. Quando as pessoas têm assim essa autocrítica e se riem delas próprias e comentam, olha que disparate, eu lembro de outra pessoa que também é muito assim, que é o João, que eu uma vez brinquei com ele, uma coisa que ele se tinha enganado nos Globos de Ouro, num grande momento do agradecimento dele, meteu os pés pelas mãos, e ele mandou uma mensagem a dizer, realmente, nem me tinha percebido que tinha dito aquilo, e a rir-se, porque lá está, é não dar valor a uma coisa que não tem um valor. Não estamos a falar de crimes, nem de coisas graves que as pessoas fizeram, é só um engano, uma gafa, ou alguma característica da pessoa que vem ao de cima, e que ela se calhar nem, às vezes nem tinha notado, não é?
Sim. Judite Sousa, magoou-te? Ela ter ficado magoada?
Ela ter ficado magoada não me magoou. Nada, na verdade, me magoou nessa história. Achei estranho e achei pena que ela tenha dado a entender uma coisa que não existiu, porque ela, as grandes manchetes depois era,
sim,
Judite Sousa diz palhaçadas com o meu filho, não. E obviamente eu não falei
isso
do filho
não,
dela.
Não estava lá.
Nem nunca estaria nos meus planos, mas é uma coisa que eu acho graça. Não acho que pudesse tirar nada de engraçado da morte de uma pessoa. E aquilo espalha-se muito rápido, e uma mentira repetida muitas vezes é como se fosse verdade, portanto é muito mais isso do que as pessoas não gostarem disso. Acho normal e estou mais que preparada. As pessoas darem a entender que existiram piadas que não existiram, mas pronto, também depois adotei aquele método que dizia há bocado, que é deixar o assunto desaparecer, porque não valia a pena voltar a ele, e a coisa desaparece por si. Agora já, depois o Judite Sousa foi para a Inglaterra, e o assunto já é outro, e já estamos a falar da rainha, etc. E isso já
sim,
passou.
Já passou. Esta questão do humor, do politicamente correto, quais são as fronteiras? Ou melhor, qual é a tua posição? O humor, no humor vale tudo, ou tu tens as tuas fronteiras bem definidas?
Não, eu tenho as minhas, não é? Portanto, para mim foi fácil dizer, por exemplo, olha, não acho graça brincar com a morte de pessoas, não é um assunto que mim, seja, leva-me para uma zona já tão triste que depois não consigo rir, mas eu admito que o outro humorista está a fazer isso, ou seja, acho que deva ser proibido, se até entrássemos nesse campo. Como é que íamos definir qual era o limite? Para umas pessoas era aqui, para outras era ali. E mesmo estas reações das pessoas, dá para ver que os limites de cada um são muito diferentes. Uma coisa que para mim pode ser altamente ofensiva, a outra pessoa acha que não tem nada de mal. E uma coisa que para mim até foi, se calhar, das mais soft, eu disse, ofende muito uma pessoa. Então acho que tornaria impossível essa legislação. Íamos ter que chegar ao limite de não se pode fazer piadas com nada.
Com nada.
É a única maneira de garantirmos que não se ofende ninguém.
Que vida triste. Não.
Portanto, acho que é melhor cada um ter o seu limite, tanto quem produz humor, como quem é ouvinte ou espectador, também decide o que é que quer ver e não ver. Isso é uma liberdade ótima que todos temos, que é de não ver o que não gostamos.
E o próprio humor evolui com as sociedades, não é? E
claro,
vai evoluindo ao longo do
e
tempo.
E há coisas que envelhecem mal, não é?
Sim.
Se virmos sketches de há 10 ou 20 anos, pensamos, isto era um bocadinho racista, e na altura não nos apercebíamos disto e ríamos, e é bom sinal agora já não se fazer ou fazer-se menos, e nós já não acharmos graça. Isso é tudo normal, essa evolução. Mas também não acho que faça sentido ir apagar esses sketches para trás, porque foram feitos naquela altura. E às vezes há um bocadinho esta tentação de vamos apagar tudo, ou vamos agora castigar pessoas. Aconteceu há uns anos com um humorista que ia apresentar os Oscars, e de repente desconvidaram-no porque encontraram uns tweets dele não sei quantos anos antes, que eram um bocadinho parvos. acho que isso não faz sentido. Isso era ele naquela altura e passado 10 anos
isso é
outra
muito
pessoa.
Sinais dos tempos de hoje, não é? Nós queremos apagar para trás.
E temos contra nós a internet onde está tudo registado.
Tudo, e não só. E eu estou a lembrar-me de John Cleese, teve cá há pouco tempo, não é? Monty Python, e os sketches que ele mostrou e todo o espetáculo dele foi à volta de nós ríamos disto.
Exatamente. Portanto,
nós ríamos do que ríamos. Não era propriamente o sketch, era ríamos por nos termos rido de animais que eram mortos assim.
Exatamente, olha, também fui ver e também achei interessante, ainda por cima de uma pessoa que começou a fazer humor, sei lá, nos anos 60, a diferença que nós notamos agora, imagina o que ele notará, não é? Fazia coisas que na altura não tinham problema algum e que se fossem feitas agora quase que davam prisão, era assim um linchamento. E achei curiosa a visão de uma pessoa de 80 anos sobre esta evolução, ele é um dos pioneiros, não é, do humor. E ele estava espantado, não é? Com o quanto as pessoas se ofendem, e ele próprio dava esta sugestão que é: não gostam de ver, não vejam.
Veja.
Assim, hoje em dia temos tanta coisa para ver e para ouvir que eu não percebo aquelas pessoas que insistem. Tenho pessoas que todos os dias me dizem: odeio, odeio, mas estão sempre lá. São fiéis, são ouvintes fiéis e agradeço isso.
Olha, quando é que ficou claro para ti que a comédia, ganhar a vida com a comédia e com a escrita e com a rádio, com a televisão e com a imprensa, não é? Porque tu estás mesmo em todo o lado. Quando é que ficou claro para ti que este era o caminho?
Eu gostava muito de escrever, lá está, isso foi a coisa sempre comum. E depois chegou aquela altura do 12º ano de ir para a faculdade e eu acho que fiz o que muita gente gosta de escrever faz, que é ir para jornalismo, para ciências da comunicação, porque não há assim mais nada. Depois os outros cursos já
Ai,
são...
Ah, tu não foste porque não eras boa à matemática?
Não, isso fui. Logo no 9º ano deixei logo a matemática de lado para fugir, era péssima. E mesmo a métodos quantitativos, que é aquela matemática para os mais...
Mais soft.
Sim, para os menos dotados.
Matemática para totós.
Exatamente. Mesmo nessa era má. É mesmo uma incapacidade do meu cérebro. Aí fugi da matemática e depois mais à frente pensei, gosto de escrever, achava que gostaria de ser guionista, mas não há propriamente um curso superior, e então na altura fui para Ciências da Comunicação, fiz o curso assim sem grande interesse, porque os meus colegas estavam super motivados para serem jornalistas, para irem para a guerra, para serem repórteres, e eu não gostava muito disso, e depois por sorte fiz um curso mais específico, e às vezes quando as pessoas pedem assim algum conselho, que é difícil dar, não é? Mas para quem gosta assim desta área, eu acho que são bons os cursos práticos, não é? Escrita criativa,
sim,
etc. Mais por aí, porque pões as mãos na massa e percebes se gostas ou não, se é uma coisa que tu queiras fazer. E aí percebi, isto sim, porque as cadeiras de jornalismo eram muito de relatar os factos e eu gosto é de inventar, não é?
Tu gostas de inventar os factos.
Exatamente, então sofria um bocadinho lá, não dava para ser muito criativa e depois então nesse curso encontrei o sítio certo e depois fui para as produções fictícias e a partir daí não pensei, fui fazendo.
Tu tens fascínio por pessoas altas, não é? Porque casaste com uma, trabalhas com o Ricardo Araújo.
É verdade, eu estava a pensar que seria a outra.
Não, sou,
todas
não.
As pessoas são altas para mim, não é? Até tu,
verdade.
Carla Rocha.
Não, eu não posso, eu não sou.
Tens mais uns 3, 4 centímetros que eu, para mim já me parece altíssimo. Eu acho que tenho fascínio verdadeiro por... Tenho fascínio por pessoas, porque é muito isso que eu analiso, de todos os géneros, as mais convencidas, as mais modestas, acho tudo engraçado nas pessoas. E às vezes, quando alguém me diz, estás sempre a falar ou do Gustavo Santos ou do Ruben Rua, aqueles clássicos, as pessoas ficam com a ideia que eu não gosto deles, e eles próprios, se calhar, ficam, mas eu não tenho nada contra. Acho-os mesmo curiosos e engraçados por serem diferentes de mim e de ti. Acho que isso tem muita graça.
Podias ser antropóloga?
Podia, é só uma antropóloga do humor, se quiseres. Vou passar a usar este rótulo, é boa ideia, Carla.
És mesmo, sinto.
E portanto, olha, pessoas altas ou baixas, essa parte é a mim diferente, eu gosto é de pessoas que tenham graça e pronto, nesses dois exemplos eu acho graça a ambos.
Vamos falar do teu livro, é o quarto livro e mesmo assim eu li algures em que tu dizes que ainda estás a uma distância de segurança de ser escritora.
É verdade, foi aqui com a Maria João Costa aqui na Renascença, que ela ainda por cima costuma entrevistar escritores a sério, e perguntou-me se já me podia chamar escritora. Eu disse, não, acho que estou muito longe disso, porque lá está, para mim é sempre o humor que depois pode ser na rádio, o suporte pode ir mudando, não é? Rádio, televisão, livro, não me consigo.
E o livro é por acaso, não é? O canal que tu escolhes.
Sim, este livro em particular, o Apontar é Feio, é uma junção de crónicas que eu fui escrevendo, agora escrevo-os na Visão, na altura escrevia no JN, e é um bocadinho aquela ideia de isto depois se não se guarda, perde-se completamente, apesar de haver a internet e tal, acho que ali estão mais organizadinhas e selecionei as que achei melhores, porque eu próprio me esqueço de coisas que já escrevi, e aconteceu algumas pessoas enviarem-me textos meus que eu já não me lembrava ter escrito.
Mas tu pediste, foi? Alguém?
Não, enviaram-me, sabes porquê? Porque acho que num teste de admissão à Universidade Aberta, eu não fazia ideia, estava um excerto de um texto meu e eu não sabia, então várias pessoas que fizeram esse exame enviaram-me, e eu lendo aquilo assim já com distância, até achei o texto engraçado, li como se não fosse meu, não é? Olha que engraçado, eu escrevi isto e não me lembro de nada, não é? Nós fazemos tanta coisa que o que fizemos há um ano já perdemos.
Fica
então
perdido.
Aí lembrei-me de juntar para ter um objeto físico onde elas estão, e acaba por ser no fundo um resumo destes últimos 2, 3 anos, da pandemia, todas essas coisas que parecem já um, sim, um passado longínquo,
muito,
não é?
Muito longe.
E com coisas muito esquisitas, mas nós passámos por elas.
Alguém que ainda não tenha sido alvo do extremamente desagradável e gostasses de ter um dia?
Ah, não tenho assim nenhum. Ah, por acaso, ontem fizeram uma pergunta semelhante. Mas eu penso ao contrário. Eu não penso na pessoa. Olha, imagina, embirra ali com a Carla Rocha, quer apanhá-la em falso. Eu não penso assim. Eu penso o contrário. Olha, a Carla Rocha fez uma coisa muito engraçada. Vou falar sobre ela. Ou seja, faço o exercício ao contrário. Portanto, não tenho assim uma lista de pessoas desejadas. Eu quero que as pessoas façam coisas engraçadas para eu poder falar. Mas não tenho assim uns alvos pré-determinados.
Sim. Ah, pronto, espera. Tu sabes que as coisas assim inusitadas estão sempre a acontecer, não é?
Portanto, é verdade.
Espera.
Por isso é que eu estou sempre a ouvir tudo o que tu fazes, Carla, à espera do momento para te poder homenagear.
Todos temos telhados de vidro.
Mas tu és muito certinha, não pões nenhum pé em falso.
Joana Marques, beijinhos.
Obrigada, beijinhos. Tinha saudades tuas.
Também.